Conversa Bem Viver com Lucas Salum.
Eu não choro porque a minha vida, uma parte dela, não podia chorar. Nas situações extremas, você não chora. Mas a mais extrema, fisicamente, foi na tortura. Você não pode chorar. Você não pode demonstrar muito, ser muito fraco. Não chore. Não é necessário chorar para sofrer. Você sofre sem chorar.
Olha, quem disse que música e arte não se misturam com política, certamente precisa ouvir mais o trabalho dessa artista que conversa bem viver hoje. É pianista, compositora e arranjadora, Juliana Rodrigues, que está lançando o terceiro trabalho dela como compositora, chamado Libertar. E simplesmente vem de um resultado de aprendizado, de desenvolvimento, junto com o nosso querido e eterno Hermeto Pascoal, chamado Som da Aura, e fala muito de poesia e também de política, porque traz, nessa segunda-feira, o dia que é lançado, 31 de agosto, que marca os 10 anos do golpe contra a ex-presidenta Dilma Rousseff, um discurso dela denunciando os crimes de tortura que ela sofreu durante a ditadura, um trabalho que desenvolve muito da nossa criticidade sobre o que está acontecendo no Brasil, mas ao mesmo tempo é uma declamação poética de um piano, pelo menos é assim que eu estou interpretando. Juliana, desde já, obrigado pelo teu tempo, disponibilidade para falar com a gente.
Olá, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui mostrar o meu trabalho.
Então, já conta para gente se eu fui preciso mais ou menos na descrição. Libertar fala mais ou menos sobre isso mesmo?
Sim, exatamente. Libertar. É um som da aura, né? E som da aura é uma composição, um formato de composição atribuído ao Hermeto Pascoal, em que ele pega a fala de uma pessoa e usa isso como ponto de partida para fazer a música, né? Então, nessa composição Libertar, eu peguei as falas da Dilma e intercalei essas falas com o poema da Josefina Plá, que é uma poeta hispano-paraguaia, bastante importante lá para a arte paraguaia, né? Ela, além de poeta, também foi ceramista e tem vários ensaios sobre gênero e arte, entre outras coisas, né? Então, ela é uma voz que eu acho que é muito importante que eu me sinto irmanada por causa dessa questão, dessa discussão sobre a nossa presença como mulheres, né? E eu estenderia isso para outros gêneros também, que assim como nós, ou até mais do que nós mulheres, tem seus espaços negados, né? Então, aí, as falas da Dilma são sobre o período em que ela sofreu tortura.
Quando você sofre dor física, você não tem consciência de nada. Você luta por mais 10 minutos, depois mais outros 10.
E o poema fala sobre liberdade, então eu faço esse contraponto, esse intertexto entre a fala e o poema, para a gente refletir sobre isso, né? Eu costumo dizer assim que os sons da aura, para mim, esse tipo de composição que utiliza a voz de uma pessoa, eles são uma maneira de eu acrescentar informação verbal ao meu show, né? Porque eu sou da música instrumental. Não somente da música instrumental, mas esses shows em que eu apresento essas composições, eles geralmente são instrumentais. E na música instrumental, a gente corre um risco de ficar de isentão, né? Ou de ficar obscuro nos nossos posicionamentos, porque justamente você não tem a palavra para assim, como fala, afirmar qualquer coisa, né? As coisas ficam muito mais subjetivas, mais escondidas. Então, eu gosto de usar esse formato de composição, o som da aura, para justamente agregar esse tipo de discussão ao meu show. E assim, se é que as pessoas tinham alguma dúvida sobre isso, né, sobre meu posicionamento, eu entendo que esse tipo de composição faz com que elas deixem de ter, né? Porque acaba ficando um posicionamento bastante claro, né?
Nossa, Juliana, eu sou um grande amante da música instrumental e eu nunca tinha pensado desse local complicado que são quem desenvolve esse tipo de técnica, esse tipo de gênero, de se sentir enclausurado, de não conseguir se manifestar politicamente por meio da letra, por meio dessa poética que é mais palatável, né? Tenho certeza que quem é músico consegue absorver e consegue perceber que, dependendo da escala, do modo jônico que tu tá utilizando, tu já tá conseguindo manifestar repúdio a alguma coisa ou não, mas para nós meros mortais, eu tenho certeza que é mais difícil de absorver o que uma harmonia tá contando. Mas aí, deixa eu fazer uma brincadeirinha antes aqui, só para não sobrar dúvidas. Som da aura não tem nada a ver com farmar a aura, que é o conceito hoje em dia da internet, né?
Eu acredito que depende, né? Acho que as coisas sempre podem se entrelaçar, mas originalmente não, eles não têm diferença. Agora, eu acredito que seja possível que eu farme aura com essa música, ou que as pessoas também
Pronto.
também farmem aura ouvindo e se inteirando das discussões, né, que a música propõe.
É, realmente tem uma conexão. Eu que estava sendo muito conservador. Vamos falar um pouquinho mais já sobre o som da aura, que realmente é fascinante. Quem ainda não ouviu vai entender logo de cara que começar a ouvir como é realmente uma dança, é uma conexão que às vezes parece simples quando vê o resultado pronto, né? Mas eu tenho certeza que deve ser um processo muito complexo de não só acompanhar a melodia da voz, né? Que é isso, quando a pessoa tem uma fala, ela vai dar um ritmo, ela dá uma tonalidade, um case, o som, é o tom, tem que acertar o tom da voz com as notas que tu tá escolhendo.
Você luta contra o medo. O medo é maior do que qualquer consciência.
Isso é. Nesse caso, o tom que você comenta, só um breve comentário técnico-musical. A gente tem. Não estaria de todo errado falar o tom, né? Mas a gente costumaria usar o termo altura para isso. Porque quando a gente pensa em tom na música, no geral, a gente está pensando na tonalidade, que é um sistema, é um sistema harmônico, melódico, e em que existe uma casa, né, um ponto de partida, tudo vai girar e vai ser a partir da fundamental que a gente vai entender as harmonias, ou vai desenvolver as harmonias e melodias, né? Nesse caso, você está correto ao falar isso, só que seriam as alturas, né? Então, quando eu fui fazer a música, por exemplo, eu primeiro montei, eu retirei as falas da Dilma de uma entrevista, né, que eu conhecia, e aí eu retirei trechos dessa fala, montei junto com os trechos do poema, e aí a partir daí veio essa parte de então entender quais eram as alturas que tanto a voz quanto o poema recitado tinham, né? Que é isso, a gente está falando, cada sílaba que eu faço, cada som que eu emito, ele tem uma altura, né? A altura seria, por exemplo, uma altura aguda seria uma altura mais grave seria, né? Então, essa marca no. Nesse espectro dos sons, a gente dá o nome de altura. E foi exatamente isso que eu fiz. Então, isso é o ponto de partida, né? Como se eu estivesse falando o poema junto com a Jordan, com a minha amiga que recitou o poema, ou se eu estivesse falando junto com a Dilma, só que em vez da voz eu usasse o piano. É essa a brincadeira. E aí, claro que a partir daí, uma vez que você tem a estrutura, aí você pode brincar com essa estrutura, né? Então, eu orquestro essa estrutura. No caso, eu tô tocando piano sozinha, né? Em outras experiências de som da aura, tô acompanhada com uma banda, né? Com o meu trio. Mas nessa eu tô sozinha, né? Uma faixa de piano solo. E aí eu vou orquestrando no piano, acrescentando acordes, eventualmente acrescentando levadas, né? Acrescentando outras notas também para compor essa narrativa que a música pede.
Bom, feito essa explicação importante de o que se trata o som da aura e como executar, você que gostou da ideia e quer brincar um pouco, vai que sabe um pouquinho de piano, já tem uma boa dica, um bom briefing de como começar. Vamos partir para a parte política, que realmente é o que faz com que esse lançamento tenha uma tonalidade especial nesse 31 de agosto. E queria que tu contasse um pouquinho como que foi, o que chegou primeiro, a lembrança dos 10 anos do golpe da Dilma ou essas falas dela sobre a denúncia da ditadura vieram, já te sondavam e tu só procurava uma ocasião para conseguir expor essa manifestação artística, política, musical?
Muito massa. Olha, na verdade, o que me inspirou foi o seguinte: essa composição ela é de 2019, ela é antes da pandemia, olha só. E o que me inspirou a fazer essa composição foi uma viagem que eu fiz ao Paraguai. Eu tive lá em 2019 para tocar com o meu grupo no Festival Jazz a Leste. A gente fez dois shows lá, um em Cidade do Leste e outro em Assunção. E aí, como a gente estava indo para lá, eu queria fazer uma coisa que fosse uma homenagem, né? Mostrasse um prestígio por lá, né? Inclusive foi muito interessante ter ido, porque eu aprendi muitas coisas sobre o Paraguai que eu não fazia ideia, né? E enfim, né? Fica essa nossa reflexão. Às vezes a gente sabe de acontecimentos de partes do mundo muito mais distantes, né? E não sabe dos nossos vizinhos.
O
Não sabe,
Paraguai é um
por
dos
exemplo.
poucos países do mundo, desculpa te interromper, mas só para realmente reforçar que o Paraguai e a Bolívia são os únicos países da América Latina e com certeza de boa parte do mundo que tem as línguas indígenas como oficiais dentro da sua constituição. No caso do Paraguai, o Guarani, algo muito avançado em relação a nós brasileiros que não sabemos.
Nossa.
Sabemos muitas palavras, na verdade, em Guarani, só que a gente usa tão, né, cotidiano, em Tupi-Guarani, que a gente acaba não sabendo essa referência. Mas o Paraguai tem essa importância constitucional, então realmente é muito importante a gente olhar para os nossos vizinhos antes de admirar qualquer outra parte do mundo. Mas, por favor,
Sim,
retoma.
e o Guarani, né? Acho que se a gente for pensar no Brasil, aqui a gente tem muitas línguas indígenas, né? A gente não. E a gente conhece mais o Tupi-Guarani, mas existem várias outras, e é isso. O uso que a gente faz dela é muito mais, eu sinto, assim, em nomes próprios, né? Por exemplo, o Rio Tamanduateí. Ou sei lá, né? Estação Tatuapé, a gente sabe muito mais se referindo a eles como nomes próprios, mas a gente não usa na estrutura da nossa linguagem, né? Não vai, a gente não faz, não constrói sentenças pensando na língua, na gramática da língua, né? A gente desconhece completamente, pelo menos. Bom, mas voltando à história da composição, eu queria então fazer uma composição, apresentar algo que conversasse, né, com o Paraguai, que eu acho que é interessante, né, chegar de fora e falar, olha, sei lá, é uma maneira de mostrar uma apreciação, né, mostrar que você conhece, que você, enfim, buscou conhecer ao menos. E aí, como eu disse, eu gosto de usar esses sons da aura para discutir também política, né, dentro do meu show, né? E aí eu queria então fazer isso, né? Fazer discutir política com o personagem paraguaio. Mas eu não conhecia, não tinha condição de falar, de escolher um personagem de lá para trazer esse assunto à tona, né? Precisaria de mais vivência, inclusive, né? E aí eu lembro que conversando com uma prima minha, eu comentei isso, né, desse meu desejo, e ela falou, por que você não usa um poema? E eu achei ótima a ideia, numa busca rápida, o nome da Josefina Pla logo apareceu, porque era, né, tamanha a importância dela lá para o Paraguai. E aí eu comecei a ler alguns poemas dela, né, e eu encontrei essa série que se chama Glossa, né? Tem três poemas, um, dois e três. E então eu escolhi um deles para fazer a música. Então a música, ela, aí o personagem político que eu trazia era um personagem daqui, que a essa sim tenho mais condição de falar, né? Porque vivenciei aqui, conheço mais da história e admiro muito, inclusive, né? Eu tinha muito medo de pegar um personagem de lá e sim, e não fazendo ideia de quem fosse, podia ser um personagem de posição ambígua, podia ter algo que eu não me identificasse na história, no posicionamento, enfim. Então, consegui fazer esse ajuste para andar num terreno mais conhecido e que realmente me representasse. E aí foi assim que eu cheguei na composição. Aí a primeira vez que eu apresentei foi lá no Paraguai. Muito especial, né?
Não, só para entender, é esse personagem conhecido que tu estava procurando, que tu tivesse uma admiração e um respeito, era a Dilma. No caso é isso, né?
Sim, o que eu escolhi, então, no caso, foi a Dilma. E aí acho que também juntou duas potências, né? Porque aí eu tenho a arte misturada com a política, e são duas mulheres, né? E aí, mais eu, que seria uma terceira, e a Jordanka, que recita poema, que são tão. Acho que foi uma solução boa para tratar desse assunto, né? De mulheres, gênero. E política e Américas, né?
A Jordanka,
Jordanka.
ela é cubana, e aí a Josefina é paraguaia, e tu e a Dilma são brasileiras, então ainda compôs esse espírito latino-americano tão importante
Sim.
nesse momento. E não é a primeira vez, né, que tu faz esse tipo de referência. Agora, realmente, tu apostou mais nessa nossa latinidade, mas tu já tinha lançado anteriormente, não sei agora em que ano, mas já me parece que já faz mais de 5 anos que tu lançou uma outra música, Mataram Mais Uma de Nós, que é um manifesto também, no caso, uma denúncia ao assassinato da vereadora Marielle Franco. Daí tu traz falas dela e também da também deputada Talira Petroni. E essa música também é som da aura, também, né? Também tem essa brincadeira da fala com a música.
Sim, isso. Libertar, que vai ser lançado agora dia 31, aliás, só complementando a sua pergunta, então, eu fiz a música já há muito tempo, e só que aí eu tinha esse desejo de transformar ela em vídeo, e isso vai levando um tempo, né? A gente adoraria que as coisas acontecessem na hora que a gente pensa e imagina pela primeira vez, mas a verdade é que os processos são muitos que a gente vai vivendo e existe o tempo de produção e maturação do material, né? Então, aí, nesse meio tempo, eu tive essa ideia durante a pandemia de transformar em vídeo, fazer uma videoarte, né? Que sempre foi o que eu quis. E aí, ela ficou pronta nesse ano. Quando eu estava preparando, começando a pensar no lançamento, que eu reparei, nossa, esse ano faz 10 anos do golpe, né? E aí que eu me lembrei. Então, eu atrelei a data, não foi exatamente programado, no sentido da vida, né? Mas quando eu percebi que a gente estava justamente nesse marco, né, temporal do golpe, eu achei que isso veio muito a calhar, né? E aí, então, dia 31 é o dia em que foi feita a terceira votação que estabeleceu o golpe, né? Porque é todo um processo para você fazer um impeachment de um presidente, né? Eu me lembro que tem a votação do Senado na Câmara e tal, e essa, dia 31 de agosto, foi a última delas, então, quando ficou instituído mesmo. Mas aí, voltando a Mataram Mais Uma de Nós, essa foi a segunda experiência que eu fiz, né, uma antes do Som da Aura, e essa música eu preparei para apresentar na minha primeira aparição com o grupo, como líder lá no Instrumental Sesc Brasil, que é uma série bem tradicional do Sesc São Paulo, né?
Sim, é bem famosa.
E eu tive lá em 2018, eu sempre confundo as décadas, 2018, para apresentar o meu primeiro disco, que é o Nemosine. E aí, nessa ocasião, né, 2018, que foi justamente o assassinato da Marielle, né? E eu lembro que ela foi assassinada em março,
Dia 14 de março.
14 de março, e eu apresentei essa música, a gente estreou em junho. Então foram poucos meses depois do acontecido, né? Eu lembro que foi muito emocionante, muito emocionante mesmo, e foi uma surpresa também, eu acho, para todo mundo, assim, né? E essa música é muito interessante, que eu já toquei fora daqui, né, em países que têm línguas completamente diferentes, e ela é muito impactante, ainda que as pessoas não entendam a língua que está sendo falada. Até porque para fazer essa composição, eu fui escolhendo vários, fui vendo vários vídeos da Marielle, né? Acho que ao todo eu vi uns 8 vídeos, não sei. E eu fui selecionando trechinhos que eu achava interessante para construir a narrativa da música. E o vídeo da Thalíria que eu peguei é um vídeo em que ela está se pronunciando no dia depois. Então, assim, acho que ela foi assassinada, se eu me lembro bem, de noite. Esse vídeo era, sei lá, no dia seguinte que aconteceu isso, ela estava extremamente emocionada, né? Então você sente mesmo a emoção dela só pela voz, pelo teor, assim, o tom da voz. E também a Marielle sempre tem umas falas muito assertivas, né? Então, acho que também dá para sentir o teor. E as pessoas vinham falar: nossa, eu não entendi, mas deu para perceber. Consegui entender o contexto, assim, né? Isso é muito legal, né?
O tom das falas das duas, nesses trechos que tu trouxe, eles por si só já comunicam muito, já é um diálogo entre as duas, dá pra ver que são momentos diferentes, que tem um hiato entre uma coisa e outra e um acontecimento que marca, e no caso é justamente o assassinato da Marielle. Então, só realmente a tonalidade, agora sim, o tom do discurso, não o tom da música, esse sim já consegue dar toda realmente a tensão necessária. Juliana, agora sim, pra fechar. Tem alguma chance da música chegar para a própria Dilma? Vocês estão articulando isso?
Eu estou articulando, sim. Eu acredito que haja, apesar de ser bastante difícil, assim, porque não é difícil você conseguir falar com uma ex-presidente do seu país, né? Mas estou articulando isso, sim. E
Se ela.
acredito que vai chegar.
Vai chegar. E daí, no dia que chegar, tu avisa pra gente que a gente faz mais um papo dessa,
Opa, pode
botando no áudio, mostrando o áudio dela. E aí, com esse áudio, tu vai fazer mais um Som da Aura, com o áudio dela respondendo. E aí, a
Sim.
gente vai pra cima. Juliana Rodrigues, minha gente, pianista, compositora e arranjadora, que acabou de lançar nessa segunda-feira, dia 31, o single Libertar, que faz, de certa forma, uma denúncia, é uma música manifesto, que traz um depoimento da ex-presidenta Dilma Rousseff, relatando os episódios de tortura, junto com outro poema de uma compositora paraguaia, que é declamado por uma percussionista cubana, trazendo toda a latinidade que a gente precisa nesse final de 2026. Juliana, que prazer falar contigo. Obrigado por esse papo e até uma próxima, viu?
Prazerzão, Lucas. Até já.
Conversa Bem Viver com Lucas Salum.